sabe, porque é que pergunta? A edição de hoje é a segunda de uma série, infelizmente muito curta, gravada, que resultou de uma conversa gravada aqui nos estúdios de rádio comercial entre o Dr. João dos Santos e o Dr. João Rangel de Lima acerca do insucesso escolar. Gostaria de retomar na emissão de hoje, no início da emissão de hoje, um ponto, que foi aliás o último da emissão anterior, em que o João Rangel de Lima falava acerca da ideia recente, quer em Portugal, quer na Europa, de se fazerem escolas diferentes para tipos diferentes de crianças, quer dizer, para, digamos assim, capacidades diferentes de crianças, crianças atrasadas, crianças ditas normais e crianças ditas geniais. E foi assim, desta maneira, que João Rangel de Lima se exprimiu.
Eu parece-me que há também outro sintoma que... Penso não só em Portugal, eu penso que em toda a Europa acontece e penso que agora se está a reforçar, que expressa bem claramente esse desconhecimento do que é a criança e da falta de flexibilidade da escola em relação a ela, que é a criação de... Em vários países da Europa isso existe, portanto, as escolas para as crianças com dificuldades, as escolas para as crianças ditas normais, as escolas para as crianças geniais. Em que é a tradução de que quem está fora da média, seja genial, seja uma criança com dificuldades, não é possível ser integrada. E, portanto, é cuspida do universo dos normais para instituições especializadas. Que é uma coisa que em Portugal, neste momento, me parece, embora ainda não existam instituições para crianças geniais, essas ainda não têm resposta. Se está, penso eu, por vários sintomas recentes, a caminhar-se para aí. O que mais uma vez revela o absurdo disto tudo, quer dizer. E em que, portanto, essa desatenção, penso que se manifesta através disto, porque uma escola verdadeiramente flexível admite realmente a diversidade de crianças, dos seus interesses, das suas dinâmicas diferentes. Admite que, inclusivamente, uma criança possa ter avanços muito grandes, paragens e até regressões momentâneas, que também lhe faz falta. E que todos têm resposta nessa comunidade escolar. E que todos podem estabelecer uma dinâmica entre eles. E que, portanto, não há lugar para fazer separações destas. Quem entender uma criança e quem entender um grupo de crianças percebe isto. Quem tiver uma perspectiva da escola como linha de montagem de automóveis, por exemplo, então sim, cria estes setores muito bem diferenciados e marca as crianças à partida, impossibilitando-lhes os seus movimentos com a maior liberdade possível. E é um erro, porque muitas vezes os argumentos para este tipo de escola são argumentos económicos. É um erro até nesse ponto de vista, porque não é a escola rígida que cria as melhores condições para o desenvolvimento. É a escola flexível que cria essas melhores condições para o desenvolvimento, evidentemente, se for bem montada e bem gerida. E um país que se dá ao luxo de perder as potencialidades dos seus cidadãos, portanto, não tendo um sistema educacional que lhes cria boas condições para se desenvolver, é um país que está a perder uma riqueza extrema que tem entre mãos. Além de que está a criar problemas grandes a todos os cidadãos de qualquer idade, no fundo.
Pois eu estou de acordo consigo, embora eu considere que nessa ideia das escolas para supernormais ou para geniais, como disse, há também uma preocupação de competição das nações, não é?
Pois,
dos países,
exato.
No plano da guerra, porque o plano da guerra já não se resolve com exércitos e com armas diversas e instrução militar resolve-se nos laboratórios, em que a física e a matemática são fundamentais. E parece que essas disciplinas, como as disciplinas artísticas, exigem uma aprendizagem muito precoce, não é? Ou uma via muito precoce para isso. De maneira que não é um problema só nacional, é um problema internacional. É, porque realmente as nações, sobretudo as grandes potências, precisam de competir nesse plano escolar para terem mais matemáticos, mais físicos, mais e melhor. O que acontece é que nós não somos uma grande potência e não temos as grandes potências. E, sobretudo, temos uma habilidade especial para repetir erros de coisas que já foram experimentadas. Ora, as escolas de supernormais são muito antigas, já relativamente antigas. É qualquer coisa do princípio do século, não sei exatamente quando. E foram rapidamente postas de parte. E estão realmente a voltar. Estão a voltar. Eu suponho por essas razões de competição de nações, de países, competição bélica.
Também eu acentuaria outra vertente económica, na medida em que, por exemplo, chegou-me ao meu conhecimento que na Holanda, onde foram feitas experiências muito interessantes acerca do sistemas educativos, etc., se está também a voltar atrás, a sistemas muito clássicos, aumentando inclusivamente o número de alunos por turma e arranjando sistemas de ensino muito mais sistemáticos, porque não há dúvida que estruturas destas que experimentam, que são flexíveis, que estão atentas, que, enfim, e até num campo ainda muito que se sabe muito pouco, se gasta muito dinheiro, de facto, nisto. E, portanto, eu interpreto um bocado voltar atrás também por uma razão que tenha a ver com a crise económica europeia atual, não é? Independentemente disso que disse, também penso que tem toda a razão, que de facto também a competição bélica exige aquela caça aos gênios para efeitos bélicos, como disse. Mas penso que o fator económico aqui também tem o seu peso, que a curto prazo leva as pessoas a este tipo de atitudes, não sei.
Sim, pois eu não sei se compreendi bem o que me disse, mas então vou de qualquer maneira responder conforme eu entendi. É que realmente a educação e a instrução ao nível das instituições é muito cara. A experimentação, quer dizer, aquilo que se faz no estrangeiro como experimentação, ou que se possa fazer em Portugal, ainda é muito mais cara, porque naturalmente exige ter mais técnicos e menos crianças, e mais materiais de pré-ensino. Mas, de qualquer forma, há uma maneira mais económica de resolver isso, que é através dos centros experimentais, que é uma coisa que não se vê em Portugal, quer dizer, em Portugal, quando se faz uma reforma, não se chamam os técnicos para saber o que é que eles pensam ou o que é que eles experimentaram. Às vezes até chama. Não, eu suponho que seja um ministro, um diretor-geral ou assim, um indivíduo altamente colocado, que um dia não tem nada que fazer à noite, e então resolve fazer um programa e inventa ali como é que há de ser.
Exato.
A mim já uma vez me chamaram, não mais que uma vez até, mas uma vez chamaram-me para saber em que idade é que as crianças deviam entrar para a escola. Eu fui apanhado de surpresa porque não sabia para o que ia. Ainda por cima enganei-me no caminho e cheguei tarde lá ao local. De maneira que eles puseram-me assim aquela questão, em que idade é que as crianças devem entrar para a escola. Já havia uma idade que estava a ser discutida lá pelas personalidades que estavam a decidir aquilo. E era entre 6 e os 8. Porquê 7 e não 6 ou não 8? Então foi essa a pergunta que me fizeram. E eu respondi que realmente 6 devia ser bom, mas que não era uma questão de idade cronológica, era uma questão de capacidade de simbolizar. E, portanto, a criança podia entrar para a escola, ou devia, ou tinha condições de acesso à escola, à linguagem simbólica e escrita da escola, quando fosse capaz de sonhar, quando tivesse capacidade de sonho no sentido de sonho a dormir e no sentido de sonho acordado. E, aliás, é isso que eu faço na minha pequena instituição experimental, é de ver em que medida que o pequeno que tem dificuldades de aprendizagem da escola é capaz de sonhar e de comunicar esse seu sonho, essas suas fantasias. Mas, nesse aspecto do insucesso escolar, realmente vive-se muito no meio de equívocos, um dos quais, e o principal, como toda a gente sabe, e que se impõe assim ainda bastante, embora menos do que há 10 ou 20 anos, é de que realmente para aprender na escola é preciso ser inteligente, o que até a certo ponto é verdade. Quer dizer, se o tipo, além de outras coisas, tiver inteligência, aprende melhor. Mas, de qualquer maneira, é um equívoco, eu já vou explicar porquê. Depois, o segundo é de que há umas perturbações chamadas instrumentais, na qual se coloca uma coisa chamada a dislexia, que ninguém sabe o que é, mas toda a gente fala que foi divulgada, eu, aliás, sou responsável disso, porque creio que foi a primeira pessoa assim que numa conferência pública falei disso há muitos anos. Mas a coisa realmente é tão exagerada hoje. E a terceira é de que há uma hereditariedade e que há assim umas pessoas, uns pais que são alcoólicos e que são sifilíticos e que são outras coisas assim, com nomes esquisitos.
São os primeiros produtores mundiais de insucesso escolar.
São os primeiros produtores de insucesso escolar. Assim como se o alcoolismo fosse um fator de perturbação. Isso pensava-se realmente há 50 anos, talvez, ou pelo menos 40, eu ainda estudei assim, que realmente o alcoolismo, de alguma maneira, lesava as células germinais e que depois saíam os indivíduos anormais. Coisa que eu não acredito todo, ou se realmente isso tiver algum efeito, se os biologistas mostrarem que isso tem um certo efeito. Para mim, o que continua a ser importante, porque é o que é mais acessível, era compreender que realmente os indivíduos com alcoolismo têm certos problemas, sobretudo são indivíduos muito deprimidos, e que um pai deprimido é uma coisa muito incómoda para uma criança, sobre todos os aspectos. Mas voltemos ao princípio, ao primeiro equívoco, o equívoco de que a inteligência é fundamental para aprender na escola e para ser iniciado, sobretudo para a iniciação. Eu digo sobretudo para a iniciação porque a iniciação é o que mais me interessa, quer dizer, a passagem da linguagem direta de antes da escola para a linguagem indireta que é escrita, que a escola não entende como tal e que os professores em regra não compreendem mesmo, que realmente a escrita é uma coisa para comunicar indiretamente, é realmente esse ponto que me interessa. Ora, de facto, quando as autoridades francesas, por volta de 1910, não estou em erro, não, por volta de 1910 foi com certeza, não sei se para mais, se para menos, encarregaram o Sr. Binet de fazer uns testes, quer dizer, de medir a inteligência das crianças, a ideia das autoridades era tirar os bons alunos e os meninos estúpidos, para que os outros rendessem mais. Já era um bocado a ideia do género. É claro que não deu resultado, porque eles o que tiraram foi crianças para pôr em escolas especiais, e a certa altura, enfim, com a experiência, verificou-se que realmente havia muitos meninos que tinham os quocientes normais e que não aprendiam, e que havia outros meninos que tinham sido catados lá na massa dos meninos das escolas, como sendo estúpidos, que afinal não eram nada estúpidos, que eram tipos até às vezes geniais, num certo sentido, porque realmente. A delinquência, por exemplo, a que são conduzidos muitos indivíduos com insucesso escolar, tem coisas de gênio e de criatividade espantosas. Enfim, o assalto ao comboio em inglês é realmente qualquer coisa que nos surpreende, e outras coisas de criatividade e de gênio, não é?
Exato.
Portanto, de facto, o que há é uma capacidade de inteligência abstrata que favorece, e abstrata no sentido da simbólico, da atividade simbólica, que favorece a aprendizagem escolar. Mas há uma outra inteligência também criativa, que se baseia mais na afetividade, na sensibilidade das crianças, na imaginação, no sonho, e até também na inteligência prática, que de facto não dá, ou dá mais tarde para aprender a ler e a escrever e contar e fazer todas as coisas que a escola exige, mas não dá para isso, mas pode dar para muitas outras coisas. Da natureza criativa, mas não há escolas, ou se há, são muito limitadas, que deem para isso, para a criança se exprimir, se expressar e aprender nesse sentido.
Eu estava deliciado a ouvi-lo, porque a nossa experiência na escola tem sido exatamente nessa linha. E mesmo dentro dos dois tipos de inteligência básicos que referiu, têm-nos aparecido as ditas crianças, muitas vezes, lembrando dessa situação em 1910 em França, mas que se passa em 1984 em Portugal, das tais crianças catalogadas como crianças com dificuldades ou atrasadas mentais, inclusive, e por vezes até por psicólogos que o dizem, que a gente depois vai fazer a história da família e vê, por exemplo, que há razões emocionais evidentes que criaram naquela criança A ou B bloqueios em relação à aprendizagem. E que a escola, estando atenta e fazendo um trabalho com a família e com a criança, consegue desbloquear isso e consegue revelar então a criança que até poderia ser genial, e que nessa perspectiva do catar os desejáveis e os indesejáveis, não só teríamos marcado essa criança para o resto da vida com aquele anátema do atrasado mental, como lhe produziríamos, eu não imagino o que será, mas a angústia de uma criança que até não é atrasada mental, se isso tem algum sentido falar nisso, que fica pela sociedade obrigada a viver esse estatuto até ao fim da vida. Foi a nossa percepção, exatamente, de que havia crianças que vinham com esse rótulo, que até depois se revelaram, que nos fez arrepiar todos os pelos do nosso corpo, quando vemos que quantas haverá ainda neste país, nesta perspectiva, e que a escola, neste momento, não está minimamente a mudar para responder a este tipo de situações.
Pois não, não está, porque realmente a preocupação é da massa, quer dizer, de educar todas as crianças, dar escolas a toda a gente, o que é louvável e seria ótimo, mas não chega, não é suficiente. Eu gostei muito de ouvir dizer emocionais e não afetivos, porque emocional é um termo em que nós nos podemos entender mais, porque é muito frequente ouvir-se falar de fatores afetivos sem que as pessoas saibam o que são fatores afetivos. Ou sem que a gente perceba o que é.
Exato.
Ou sem que a gente seja falado a mesma coisa. Há um que fala afetivo no sentido de afetuoso e outro fala afetivo no sentido de que a criança é bem disposta, ou é angustiada, ou é triste, ou é alegre, também se chama em psicologia afetivo, ou que tem uma relação com os outros particularmente favorável ou desfavorável. Será afetivo. Este termo de relação, aliás, também implica, da minha parte, explicar o que é relação, e eu chamo relação, de facto, aquilo que existe entre duas pessoas, quer dizer, é um espaço que existe entre duas pessoas e no qual nós introduzimos qualquer coisa que é do domínio da linguagem.
Exato. Exato.
afetividade, portanto, nesse sentido da relação, que é o que mais me interessa, é aquilo que nós introduzimos entre nós e o outro, que a regra é a linguagem. A linguagem no sentido de gesto, no sentido de expressão corporal, no sentido de mímica e no sentido de fala, mas não só de fala. Ora, aquilo que me ensina a minha experiência de estudar crianças com insucesso escolar é que há um grande predomínio, digamos, de crianças sem pai ou de crianças com famílias incompletas. Sem pai não quer dizer que o pai seja, como é que se diz, incógnito ou anónimo ou tenha morrido. Às vezes é isso que acontece, que o pai realmente é uma dessas coisas. Outras vezes é um pai que não se manifesta, é um pai inválido, é um pai deprimido. Os tais alcoólicos, possivelmente dentro desse campo, são indivíduos deprimidos que têm necessidade de se compensar através do álcool. O que diga-se de passagem, é uma forma ou como outra qualquer de combater a tristeza. Cada um tem a sua, aqueles têm a deles. Há outros que se calhar compram um computador e todas as máquinas que aparecem para fazer coisas nesse género. Outros vão ao psiquiatra e tomam umas drogas esquisitas que fazem tão mal à saúde como álcool, etc. Mas isso, enfim, já seria especular. É evidente que as mulheres dos alcoólicos ou os maridos das alcoólicas são pessoas afetivamente abandonadas, portanto, também deprimidas e abandonadas. E é evidente que num ambiente de tristeza e de abandono, uma criança não se pode sentir bem, tem que fugir. Deprime-se também. Aliás, eu tenho a ideia de que todas as perturbações chamadas comportamentais, que também são objeto de muitos equívocos, como, por exemplo, o equívoco de mandar fazer o eletroencefalograma e dizer que o menino que tem um bocadinho de epilepsia. Não há um bocadinho de epilepsia. Ou há epilepsia ou não há. Agora, um bocadinho de epilepsia, como um bocadinho de uma pneumonia ou um bocadinho de uma tuberculose, não há. De maneira que o indivíduo depois fica também para toda a vida, como o João Alcântara disse, com aquele rótulo de que tem um bocadinho de epilepsia ou tem uma treta qualquer dessas. De facto, essas crianças que vivem, por assim dizer, o abandono afetivo, entenda-se, que às vezes até há uma família mesmo deteriorada e perturbada, que apesar de tudo, digamos, não rejeita os filhos, mas o ambiente é de grande tristeza. E eu tenho a ideia que todas as perturbações chamadas afetivas ou comportamentais ou emocionais, como se lhe queira chamar, da criança na escola, têm por base ou a depressão ou a ansiedade. As crianças tristes ou as crianças ansiosas manifestam-se por turbulência, manifestam-se por agressividade para com os outros ou para com o próprio adulto, manifestam-se por recusa, rejeição do que se lhe quer ensinar, manifestam-se possivelmente por estrabismo, manifestam-se por gaguez, talvez, embora a gaguez seja um pouco mais complexo, tenha outras raízes também, manifestam-se por uma competitividade agressiva e não eficaz, mas que escolhem realmente uma grande tristeza, tanto que nós vemos muitas vezes, e o João com certeza verá isso nos seus alunos, que quando a gente consegue reduzir a instabilidade e o chamado mau comportamento, os meninos que pareciam excessivamente alegres e eufóricos passam-nos a aparecer como tristes.
Exato.
Da mesma maneira que há outra coisa, meninos é que são muito feios quando a gente toma conta deles.
E começam
a gente diz, mas ele é feio, tem umas orelhas esquisitas e os cabelos assim corruídos e tal. E passados meses toda a gente acha que o menino afinal é bonito, e quando se vai ver ao dossiê que o menino que tinha um aspecto feio, fica-se admirado, mas então porque é que ele se tornou bonito? É que realmente foi tratado com mais simpatia, nós o vemos mais bonito, exato, mas ele também com certeza se vê a si próprio mais bonito, sente-se menos rejeitado.
É impressionante, há uma mudança do facies evidente quando a criança de facto está a ter resposta de facto por parte de alguém ou de algum grupo de pessoas. É impressionante isso. O que nos leva mais uma vez à questão de base, não é com uma parafernália de técnicos à volta da escola que vão fazer os tais diagnósticos de bocadinho de epilepsia ou de coisas do estilo que nos vão resolver o problema. É de facto termos educadores capazes de estabelecer uma relação e de serem capazes de fazer um diagnóstico, que isso é outra das grandes falhas, penso, que da nossa escola, é que os educadores não sabem fazer um diagnóstico. Portanto, têm uma visão do grupo, da massa, como diz, não é? Portanto, há assim mais ou menos a receita, não sei quantos, para tratar aquele grupo de miúdos que está ali à minha frente, que é a massa, e não há realmente a atitude diferenciada. Espera lá, aqui é o Manel, este é o Zé, aquela é a Luísa, este é o Francisco, aquela é a Aninhas, são diferentes, este assim, este assado, o que é que se passa com este, o que é que se passa com aquele? E que tipo de resposta precisa de cada um destes miúdos? Isto não se passa.
Mas eu já agora, se me permite, passava da posição de agredido para uma posição de identificação agressor e deixava de ser o interrogado, como eu em regra sou aqui, para ser o interrogador.
Sim, sim.
E então eu perguntava já alguma vez um relatório psicológico ou um relatório médico que lhe serviram para alguma coisa do ponto de vista da orientação de um caso?
Não, nunca. Nunca.
Não sabe, por que é que pergunta? Acabou de se transmitir o programa Se Não Sabe Porquê Que Pergunta, do Dr. João dos Santos e de João Sousa Monteiro. Esta emissão foi a segunda de uma série, infelizmente, muito curta, que resulta de uma conversa tida aqui nestes estúdios da Rádio Comercial entre o Dr. João dos Santos e o Dr. João Rangel de Lima, diretor do Externato As Descobertas, acerca do insucesso escolar. A próxima emissão deste programa será transmitida no dia 1 de julho, domingo, dia 1 de julho, às 17h30.